Ora bem, então vamos retomar a nossa reunião, agora com a audição. Neste caso, não direi do ex-Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, porquanto apenas temos aqui a presença do ex-presidente deste Conselho de Administração. Queria dar uma explicação, portanto, o Dr. José Lopes Araújo encontra-se no estrangeiro, segundo me foi informado, e a Dra. Luiana Nunes tem uma reunião que conflitua em termos de horário com esta audição. E, portanto, temos aqui, portanto, o seu presidente, Dr. Guilherme Costa, presidente do ex-Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Esta audição foi suscitada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, portanto, houve um requerimento que foi aprovado pela nossa comissão. E obviamente que competirá ao Partido Socialista, na sua primeira intervenção, obviamente, fazer a exposição de motivos pelos quais teve interesse em ouvir o ex-Conselho de Administração. E, portanto, penso que será a Sra. Deputada Inês Medeiros, mas antes deixe-me só explicar, portanto, como de costume, o Sr. Doutor, pois, tornou-se um habitué da nossa comissão. Não sei se voltaremos a vê-lo aqui tão cedo, enfim, às vezes o mundo é pequeno. E dá-se voltas, às vezes insondáveis, seja como for. Portanto, como sabe, esta audição hoje terá apenas duas rondas, uma primeira ronda de 5 minutos cada grupo parlamentar, em que terá resposta taco a taco, portanto, logo imediatamente a cada questão, ou a cada intervenção, e uma segunda ronda de 3 minutos cada grupo parlamentar, em que a resposta será em bloco, portanto, terá 15 minutos para dar respostas em bloco. Portanto, dou desde já a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, do grupo parlamentar do Partido Socialista, para dar início, portanto, a esta mesma audição. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar e agradecer o Dr. Guilherme Costa por ter aceito o pedido do Partido Socialista para vir mais uma vez a esta casa, provavelmente, ou para já, a última enquanto membro ou ex-membro do Conselho de Administração da RTP, dado que apresentou a sua demissão no passado dia 31 de agosto. Este desfecho, devo dizer, infelizmente não surpreende qualquer espectador atento do que tem sido o triste folhetim que o Governo decidiu promover em relação a uma empresa que garante um direito constitucional. Penso que é para todos evidentes as contradições e as incongruências do próprio Governo sobre os seus planos para a RTP, anunciados cada vez com um estrépito, mas sistematicamente não fundamentados. É, aliás, extraordinário ver como uma bandeira eleitoral e uma bandeira de governo, um ano depois, ainda está na fase de 6 eventuais projetos. Ou seja, pensávamos que isto estava tudo muito pensado, não está. Assim como também não é de espantar face à soberba com que a tutela minimiza, descredibiliza e até nega o esforço de equilíbrio financeiro feito por parte da RTP desde 2003, esforço esse no qual o Dr. Guilherme Costa também se empenhou. Portanto, e é evidente que esta situação de negação, por um lado, da realidade e, por outro lado, de desrespeito pelo o trabalho concretizado, só podia criar uma situação insustentável para a anterior administração e até para si, que transitou de outra administração ainda. Bom, mas dito isto, e já indo ao que deu origem a este desfecho, assim como ao futuro da empresa, eu acho que é importante, mais uma vez, desfazer aqui algumas falácias que têm sido sistematicamente veiculadas e difundidas, até não vão comentar jornalistas comentadores ou comentadores jornalistas neste novo género, que é o infoentretenimento, agora muito em voga, mas comentar sim até as palavras do Primeiro-Ministro e que insiste em que não se conhece, não se sabe o que é o serviço público. Bem, eu devo dizer que a primeira definição da missão do serviço público, aliás, o Dr. Guilherme Costa várias vezes a citou aqui, data de 1922, ou seja, que o serviço público deve, por um lado, informar, depois cultivar e educar e, por fim, entreter. Eu devo dizer que a ordem não é aleatória. Muitas vezes temos assistido a uma sobrevalorização do entretenimento em relação às outras duas categorias, mas isto está definido. E desde então as definições são múltiplas, muitas, mas há um consenso sobre as principais linhas do serviço público, que aliás estão, que até o próprio Estados Unidos reconhecem, que é, na qual se baseia o consenso europeu nas questões do serviço público e que estão claramente espelhadas no contrato de concessão do serviço público com obrigações específicas para a RTP, havendo até relatórios sobre o cumprimento ou não cumprimento desse serviço público. Portanto, pode-se melhorar, mas não há que reinventar nenhum modelo. E convém relembrar que as missões principais, essa salvaguarda dos valores democráticos e dos princípios constitucionais, da coesão do todo nacional, das regiões autónomas à diáspora, da defesa da língua e cultura portuguesa, o seu legado histórico, da salvaguarda do pluralismo e independência da informação, das obrigações determinantes para suprir lacunas de mercado audiovisual e do caráter de complementaridade e de regulador na qualidade dos conteúdos. Bem, o tempo passa a correr, eu vou passar diretamente às questões. Foi dito aqui várias vezes que bastava um canal para cumprir o serviço público. Doutor Guilherme Costa, eu gostava de saber se conhece algum exemplo no espaço europeu em que isso exista. Eu só conheço um, Malta. Penso que, em termos de exemplo, ou em termos de defesa da língua, ou, por exemplo, nos problemas de coesão nacional, todos vão admitir que o problema não pode ser, não é propriamente comparável com a realidade portuguesa. Mas há outra inverdade ainda mais grave, que é a questão da situação financeira e dos custos diários da RTP. Gostava que nos esclarecesse exatamente o que é o universo da RTP, se sempre estamos a falar de 6 canais e 7 estações de rádio, se é isso ou não, e se é ou não é verdade que os custos operacionais deste universo, as previsões para 2008, se situam nos 235 milhões de euros. Penso que é isto. Seria importante, porque estamos muito longe de 1 milhão. E, nesse sentido, qual é o custo da RTP1? Porque há uma tendência para confundir o universo RTP com a RTP1, excluindo as rádios, excluindo todo o sistema de cooperação. Também há uma tendência evidente para misturar o que é o serviço da dívida ou não. Gostava que nos confirmasse que a dívida ou débito da banca foi ou não foi integralmente saldada, como estava previsto no Orçamento de Estado, e se que hoje em dia só resta a dívida ao Eurogreen. Gostava também que me esclarecesse, e agora aqui já num plano mais de detalhe, devo dizer que no relatório de contas fiquei muito espantada quando verifico que, já que a grande questão é a economia de meios, mantém-se aqui algumas verbas que não são despicientes, ou seja, que há um montante de 4,4 milhões de euros que são pagos à EDP pelo serviço de cobrança da taxa do audiovisual.
O seu tempo terminou, Sra. Deputada.
Vou só terminar. Esta parece muito importante.
Tremendo.
Eu devo dizer que 4,4 milhões de euros é mais do que o aluguer dos satélites. E também que custa à RTP cerca de 7 milhões de euros, 9, mas agora com o fim do simulcast, 7 milhões de euros, que são pagos à PT para difundir em Portugal. Ou seja, porque senão deixa.
Pois, poderá utilizar a segunda ronda.
E significa, Sr. Presidente, que é mais caro emitir em Portugal do que para todo o resto do mundo. Ainda gostava de saber
se está a cumprir
o plano de sustentabilidade económica e financeira com base numa ilegalidade, dado que a lei da televisão ainda não permite.
Senhora Deputada, eu peço que termine,
e que respeite as regras
desta audição.
E que hoje senhora está
deputada,
o plano
por favor,
plurianual.
Senhora Deputada, peço que termine. Isto não pode ser. Tem que haver um mínimo de respeito. Há regras que foram aceitas por todos. E não se pode vir aqui usar a maior parte do tempo a fazer considerações preliminares e depois, quando chega à parte das perguntas, já o tempo está a acabar. Eu peço que haja mais controle e mais disciplina. Porque isto é para todos. Portanto, Sr. Ex-Presidente, Sr. Dr. Guilherme Costa, faz favor de dar as respostas.
Antes de mais nada, se me permitem, porque de facto, No próximo tempo expectável, esta é a última vez que me dirijo a esta comissão. Se me permitem, uma palavra de agradecimento pela forma altamente cavalheiresca, se posso utilizar o termo, como sempre fui aqui recebido, independente, obviamente, das diferenças de opinião que, por vezes, aqui resistamos. Penso que a presença minha aqui em vezes anteriores foi sempre útil, e da minha parte registro um comportamento, posso dizer que não seria de esperar outra coisa, mas sendo a minha última intervenção, que faz com que, se isto pode ser dito, e agora pode ser dito porque não corro grandes riscos, sempre me tenha deslocado aqui com muito gosto. As perguntas da Sra. Deputada Inês Medeiros, se quiserem, penso eu que têm dois níveis. Um sobre a questão do um único canal e outro sobre questões da natureza económica ou financeira. Vou tentar responder brevemente à questão do único canal e depois falar das várias dúvidas de natureza económica ou financeira. Relativamente à questão do único canal, Sra. Deputada, recordando que há pouco mais de um ano o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, numa visita que fez à RTP, convidou o então Conselho de Administração para apresentar aquilo que ele na altura chamou um plano de reestruturação da RTP, em conformidade, aliás, com o que estava no programa do Governo. Eu gostava de dizer que o anterior Conselho de Administração e este Conselho de Administração sempre entenderam duas coisas, se quiser. Um, que a RTP, não sendo como com os números que a seguir de cor vou tentar apresentar, não sendo o regabof ou o desperdício de dinheiro que ciclicamente e de forma, permitam-me que o diga agora com a maior liberdade, totalmente despropositada, de vez em quando aparece, nós entendemos que, apesar de tudo, a RTP tinha que continuar o esforço de contenção e de redução de custos que iniciou em 2003, e gostava de chamar a atenção, porque não é demais dizê-lo, a RTP cumpriu escrupulosamente um acordo de reestruturação financeira assinado com o Estado em 2003, e eu não sei se há muitos exemplos destes. E estou à vontade porque, de novo, em 2013 eu não estava na RTP e os períodos mais difíceis para cumprir esse acordo foram anteriores à minha entrada na RTP, também para não ficarem dúvidas sobre isso. Não estou a desvalorizar o trabalho que lá fiz e já lá iremos, mas para cumprir o acordo os períodos mais difíceis foram os primeiros anos. E, portanto, cumpriu escrupulosamente esse acordo. Mas dizia eu, o Conselho de Administração sempre pensou que a RTP não podia ficar aliada por vários motivos. Por motivos de princípio e também por motivos de imagem, do esforço de redução da despesa do Estado, que era pedido a todo o povo português, não podia ficar aliado disso, ponto um. E ponto dois, também não podia correr o risco de ver a sua prestação audiovisual e de serviço público asfixiada por limitações de natureza económica e financeira que inevitavelmente viriam aí, independentemente de vontades políticas. E nesse sentido, nós entendemos que entreter, creio que afirmei isso numa entrevista, aliás, ao Adriano Nobre, que entreter dois canais generalistas medíocres e ter um bom canal generalista, nós preferíamos ter um bom canal generalista. É evidente que isto se faz num quadro de economia digital. Isto faz-se num quadro em que os canais generalistas deixaram de ser a referência única para o exercício de um serviço público de mídia em qualquer país da Europa, em qualquer país do mundo. E, portanto, por maioria de razão, dadas as dificuldades financeiras em Portugal. Eu nunca afirmei que a RTP cumpriria o serviço público só com um canal free-to-air. Eu sempre afirmei que a RTP cumpriria o serviço público com o canal free-to-air, com canais temáticos a distribuir pelo cabo e com uma forte presença na net. Portanto, a opção por esta situação de fecho de um canal tem a ver com escolhas dolorosas relativamente ao quadro financeiro que se antevia, e tem a ver também com uma estratégia relativamente àquilo que é o futuro do setor de mídia e do setor da televisão em Portugal, que está em profunda transformação em função da revolução digital. E cheguei a afirmar, creio eu, num artigo publicado no Público, que pôr o foco apenas nos canais generalistas free-to-air era entrar no digital a pensar analógico.
O seu tempo terminou, Sr. Doutor. Eu peço-lhe que guarde em stock, porque certamente haverá outras ocasiões e, porventura, até perguntas coincidentes, mas que guardem em stock as questões orçamentais que foram colocadas para o deputado Inês Medeiros para noutras oportunidades, ou mesmo na segunda volta, em que tem 15 minutos em bloco para responder. Mas, de facto, temos que seguir este formato. Agora, dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Guilherme Costa, saúdo a sua presença aqui. E saúdo também, com alegria, mas alguma surpresa, a chegada do Partido Socialista aos números. Finalmente os números começaram a preocupar o Partido Socialista. Até agora falávamos muito de interesse e serviço público como uma realidade que não tinha custo, nem interessava o custo que tinha, tinha que ser feito. O PSD acredita no serviço público, entende que é fundamental, mas também entendemos que é possível cumpri-lo olhando para os custos e racionalizando os custos. Ora, o Governo e a tutela também tinham essa convicção. A convicção foi partilhada pelo Conselho de Administração, tanto mais que foi colocado em execução um plano de sustentabilidade económica e financeira, a que Vossa Excelência e o Conselho de Administração se propuseram cumprir. Ou seja, era possível fazer o mesmo, era possível cumprir racionalizando os custos. É a primeira questão que lhe coloco. A segunda questão que coloco é, do ponto de vista da execução, como é que vê até aqui a execução desse plano de sustentabilidade e pergunto-lhe até que ponto é que terá ponderado ou formulado, de forma mais formal ou mais informal, um reforço da indemnização compensatória ao Governo para 2012. Ainda, quando nós falamos em resultados positivos, líquidos positivos da RTP, não podemos deixar de recordar de que forma é que a RTP obtém os meios financeiros que usa. E, portanto, numa pergunta assim muito clara, para uma resposta também muito clara, eu perguntava-lhe quanto é que custou aos portugueses a RTP em 2011, com o serviço público. Quanto é que custou aos portugueses? Por último, a questão que lhe coloco é a seguinte. É sabido que a Vossa Excelência e o Conselho de Administração foram reconduzidos e foram reconduzidos no âmbito do novo Governo, do novo programa de governo esse que claramente contemplava a privatização de um dos canais públicos a ser concretizado oportunamente e em modelo a definir. Tanto quanto posso perceber, a recondução do Sr. Doutor e os restantes membros do Conselho de Administração deu cumprimento não só ao plano de sustentabilidade, mas à aceitação da concessão que o Governo tinha e que desejava implementar e que, aliás, em nenhum momento negou ou admitiu recuar nesse propósito. Assim sendo, e mais recentemente, colocado perante um dos cenários em cima da mesa, que era a concessão de serviço público contido na RTP, entendeu, Vossa Excelência, não só dar total relevância e importância a um cenário, bem como sentiu-se repentinamente impossibilitado de prosseguir no seu mandato, sendo que, e se me permite a expressão, terá admitido mais para agora ficar chocado e entender que era impossível continuar com o menos, porque podemos considerar que a privatização da RTP em si mesma seria, quiçá, uma ruptura mais violenta ou mais profunda que a própria concessão. E, portanto, é desta aparente contradição de propósitos que levou à admissão da administração que eu gostaria de saber o que é que pensou e porque é que chegou a esta conclusão. Por último, também deixar aqui uma nota que é, confesso que tendo esta audição, que muito saudamos, ter sido solicitado e requerido a Partido Socialista, ficamos efetivamente sem perceber muito bem o que é que desejava o Partido Socialista saber do Conselho de Administração cessante, que não, porque é que saiu. Mas as perguntas nunca foram essas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Dr. Guilherme Costa tem então a palavra para dar as respostas.
Sobre, retive 4 perguntas. A primeira tem uma resposta muito breve. Não é fazer o mesmo. Não é fazer o mesmo. Eu sempre defendi que havia, no quadro financeiro existente, que
que repensar as funções do Estado e reconfigurar as atividades e serviços da RTP, portanto, não é fazer o mesmo. Não é fazer o mesmo, é fazer diferente. E, se quisermos, do meu ponto de vista contabilístico, fazer menos. Mas acho é que é uma exigência da situação financeira. É esse o meu parecer, mas não é fazer o mesmo. Depois, relativamente às três perguntas, mais, às duas perguntas de natureza mais económica ou financeira, Sr. Deputado, dou uma resposta muito clara. Reforço da indemnização compensatória, não. A indemnização compensatória em 2012 foi, em termos líquidos, porque falar de indemnização compensatória com IVA é uma coisa que não faz sentido, do meu ponto de vista, a indemnização compensatória sem IVA foi, em 2012, 75 milhões de euros, seria, do nosso ponto de vista, em 2013, de 73 milhões de euros, seria 65 milhões de euros em 2013. Portanto, não há um reforço da indemnização compensatória, há uma diminuição da indemnização compensatória. Depois, eu queria lhe dizer que só há indemnização compensatória porque não havia a certeza de levar até a fim aquilo que estava no plano de sustentabilidade económica ou financeira. A projeção que nós temos na RTP, desculpem eu ainda dizer nós temos na RTP, mas acho que não, ninguém levará a mal, é 235 milhões de custos operacionais em 2012. Se, como está no PSEF, fecharmos um canal e autonomizarmos os canais e antenas regionais, isto automaticamente coloca estes valores em 195 milhões de euros. Isto está validado por estudos de todos os consultores estratégicos, ou não, que passaram pela RTP. Portanto, 195 milhões de euros. Mas como isto não depende só da administração da RTP, obviamente que era preciso precaver, até porque neste momento, como foi várias vezes repetido, as contas da RTP estão integradas no Orçamento de Estado, e já agora não valia, não vale a pena voltar com a história que o Orçamento de Estado não se cumpre por causa da RTP. Portanto, ponto 1, respondendo a esta questão, não é um reforço, é uma redução. Ponto 2, está dito claramente no documento em que esse valor da indemnização compensatória é pedido, que se se fizer A, B, C e D, enfim, eu sei o que é o A, B, C e D, mas para poupar tempo vou-me abster, mas depois posso precisar, os custos operacionais da empresa podem ficar nos 180 milhões de euros. Duas medidas levam os custos operacionais da empresa, sem dúvida nenhuma, para os 195 milhões de euros, e depois faltam 15 milhões de euros, que são aquilo que podemos chamar o verdadeiro plano de reestruturação. Porque isto é uma estratégia. E depois há uma coisa que, em termos mais técnicos e de gestão, se chama plano de reestruturação. São 15 milhões. Eu, numa linguagem um pouco livre, chamava a isto o projeto de esfolar o rabo, porque o rabo é o mais difícil de esfolar e temos que conseguir isso. Mas quem conseguiu fazer baixar as despesas, como a RTP, de 305 milhões de euros em 2007, 2008, 2009, para 235 milhões de euros, sem reconfiguração de atividades, em 2012, conseguiria com certeza, e nós temos identificados as medidas, nós, a RTP, temos identificado as medidas que permitiriam essa redução adicional de 15 milhões de euros. E se essa redução adicional de 15 milhões de euros ocorresse, e pode-me dizer aí porque é que não ocorreu antes? Porque, basicamente, nós estávamos a contar em lançar um novo plano de saídas voluntárias que não encontrou forma de financiamento no quadro do aperto orçamental que existiu no Orçamento de Estado português e no Orçamento da RTP. Portanto, aquilo que nós tínhamos previsto é que se fosse aquilo que nós tínhamos previsto é que se fosse possível prever logo para o início de janeiro de 2013, portanto, novo ano orçamental, a possibilidade de financiar estas saídas, nós provavelmente conseguiríamos chegar aos 180 milhões de euros ainda em 2013 relativamente aos custos da RTP. Mas estava dependente passar dos 235 não aos 225 que neste momento creio que estão previstos finalmente no 225, 230, que neste momento estão previstos no orçamento que nós apresentamos, mas aos 180, dependia de duas condições que não dependem exclusivamente da administração nem da gestão da RTP. E, portanto, obviamente, tivemos, por razões de precaução, de dizer, meus senhores, enquanto, mas dizemos isso no documento que apresentamos, enquanto estas condições não forem preenchidas, é preciso pedir uma indemnização compensatória, em baixa e não em reforço. Quanto é que a RTP custa aos contribuintes portugueses ser deputado? A RTP, em 2012, custará aos contribuintes portugueses menos de 200 milhões de euros. Deixe-me fazer duas qualificações nisto. Primeiro, os fundos públicos previstos para a RTP, fundos públicos correntes, são 218 milhões de euros. É verdade que a RTP recebeu do Estado 344,5 milhões de euros, mas é para pagar dívida. E pagar dívida, segundo nenhum critério económico conhecido, não é despesa. Pagar dívida não é despesa. Já agora, não é despesa e não aumenta o déficit. Não é despesa e não aumenta o déficit.
Sr. Doutor, talvez agregando para uma nova resposta, porque isso é extremamente importante. Mas para compaginar aqui no nosso... Eu diria que a resposta...
Só para terminar isto e deixo duas perguntas também, que depois podem entroncar nas...
Mas muito brevemente,
da Inês Medeiros.
Poderá depois voltar
só,
também.
Só para terminar isto, porque pode ser importante. 218 milhões de euros com uma previsão de lucro da empresa para este ano superior a 20 milhões, dá, digamos em termos líquidos, um encargo de despesa para o Estado abaixo dos 200 milhões de euros.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Raul de Almeida tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar com gosto e dar as boas-vindas ao Sr. Dr. Guilherme Costa. Dizer que é sempre um prazer encontrá-lo nesta comissão e que apreciamos o estilo claro e direto e o estilo produtivo destas sessões que temos aqui tido. E dizer-lhe também, Sr. Doutor, que o CDS está onde sempre esteve. E nesse sentido dizer-lhe, Sr. Doutor Guilherme Costa, que apoiámos, quando o Sr. Doutor aqui esteve a apresentar o plano de sustentabilidade económica e financeiro, não tecemos críticas ferozes, não dissemos que vinha aí o fim do mundo e o fim do serviço público, e o apreço com que vimos então a administração que o Sr. Doutor dirigia é o apreço com que fazemos um balanço deste passado recente em que esta equipa parlamentar acompanhou o trabalho da então administração, com a vontade de quem percebe que se fez um bom trabalho, num determinado caminho, que a equipa do Sr. Doutor representa uma viragem no rumo da RTP e que dá continuidade a uma outra viragem que transforma a RTP de um caso perdido das finanças do país numa empresa que vai fazendo um caminho no sentido da sustentabilidade do operador público de televisão e de rádio. Agora, esse caminho foi feito por métodos que permitiram agilizar, permitiram condensar, que otimizaram recursos e que nos disseram uma coisa muito simples, que era preciso reduzir para viabilizar. Isso esteve sempre claro, esteve sempre na mira do Partido Socialista, do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, com críticas ferocíssimas e que agora parecem esquecidas. O que nós gostámos na administração a que o Sr. Doutor presidiu foi que nós sempre dissemos que o serviço público, para continuar a existir, teria que ser economicamente viável, teria que ser sustentável pelo país e pelos contribuintes. Nesse sentido, Sr. Doutor, deixava-lhe aqui uma questão que nos parece importante e que nos parece importante em termos de registro histórico. Hoje a realidade da RTP evoluiu, há um novo Conselho de Administração. Agora é importante o registro histórico deste Conselho de Administração, a que o Sr. Doutor presidiu, e que deixou um trabalho feito e que deixou uma base de trabalho para ser continuada, pelo menos assim acreditamos. E neste sentido, como é que o Sr. Doutor vê, de forma clara, e para que todos estejamos aqui a falar claramente e para que possamos ser elucidados, com quantos canais em sinal aberto é que é viável o prestador público de serviço público de televisão e de rádio? E depois, uma questão importante que se falou muito e que a nós também nos preocupa em termos de conhecimento do que vai ser o futuro, Neste quadro de sustentabilidade, como é que o Sr. Doutor vê, que conhecimento adquiriu, que projeto tinha para a RTP Madeira e a RTP Açores e a sua sustentabilidade e em que formato neste quadro de viabilização? Agora, um ponto importante, e foi o ponto onde discordámos ao longo da administração do Sr. Doutor, que foi a política salarial, e foi pública esta dissensão. Nós sabemos que há na RTP, e continuam a haver, um leque de salários milionários muito acima do salário do Sr. Presidente da República. Para nós é uma questão transversal a toda a administração pública e o qual combatemos, e é uma causa nossa, e que, no caso da RTP, para nós, como serviço público pago pelos contribuintes, continua a ser contraproducente. Depois, como vê o Sr. Doutor, e que vias viu no passado e aponta para o futuro, seja na contratação, quanto a nós, excessiva de serviços externos pela RTP, no que deveria ser um melhor aproveitamento dos recursos da casa, aproveitando a formação, aproveitando os meios e aproveitando a qualidade que se faz na RTP. E nós, aqui, somos críticos, achamos que não se fez o caminho que devia ter feito, ou pelo menos à velocidade que devia ter feito, e que terá que ser reformado num futuro próximo. Aproveitando a larga experiência do Sr. Doutor, gostaríamos de comentários a estas observações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Raul de Almeida, faz favor, Sr. Dr. Guilherme Costa, para as suas respostas.
Muito obrigado pelas suas palavras, até pela clareza da identificação da diferença relativamente ao entendimento que o anterior Conselho de Administração tinha sobre um tema, que já falarei e deixarei propositadamente para o fim. Relativamente a com quantos canais pode prestar serviço público, eu diria que isso depende dos meios financeiros alocados à empresa. Agora, quem tem que decidir os meios financeiros alocados à empresa é o governo legítimo do país em determinado momento, e isso pode, obviamente, ser objeto de luta política, mas não é a gestão que discute qual é o montante desses meios financeiros. Portanto, a resposta que eu tenho para lhe dar é: com os meios financeiros que foram anunciados, que eram qualquer coisa entre 150 e 180 milhões de euros, eu penso que a melhor solução é ter apenas um canal free-to-air e alguma margem de manobra que possamos ter. Apostar, porque há obviamente, e eu percebo isso muito bem, há obviamente conteúdos de grande qualidade que são transmitidos no Canal 2, mas eu penso que o Canal 2 até perdeu algumas características de canal generalista e de canal free-to-air. E, portanto, alguns desses conteúdos podem ser recuperados para o canal único e outros desses conteúdos podem ser recuperados para os canais temáticos existentes ou, mais à frente, para outros canais temáticos a criar. Portanto, a resposta é: o número de canais generalistas é função do encaixe financeiro que a empresa possa assegurar, em parte no mercado e em parte via pública. No mercado é conhecida a situação de profunda crise do mercado publicitário, e isso também atinge a RTP. E, ao contrário do que as pessoas pensam, atinge mais a RTP do que os outros canais, por motivos que podíamos tecnicamente explicar, e também porque, de facto, a despesa do Estado tem que baixar. A despesa do Estado tem que baixar e uma administração tem que estar preparada para viver com menos. Tem é que se preparar antecipadamente, sob pena de asfixia económica da empresa que lhe é dada a gerir. Relativamente à Madeira e aos Açores, aquilo que está combinado no PSEF é que a Madeira e os Açores são autonomizados e são geridos de forma autónoma e financiados de forma autónoma relativamente ao Serviço Público Nacional. Ou seja, a ideia é que há um Serviço Público Nacional igual para todas as partes do território, inclusivamente Madeira e Açores, e depois há, ou pode haver, ou haverá, e o que está previsto no PSEF é que continuará a haver, serviços públicos regionais, que deviam gozar de autonomia, porque, desculpe eu extravasar um bocadinho, mas como já não sou presidente, posso dar algumas. A mim parece uma contradição nos termos que um serviço público regional ao serviço das autonomias seja assegurado por uma estrutura central e pelo poder central. Parece-me alguma contradição nos termos. Podemos ir um bocadinho mais longe nisso, isto não é assim tão evidente, mas isto é o que está. Gostava de lhe dizer que últimas contas que fiz antes de sair da RTP, em termos de custos diretos, pois obviamente a RTP Madeira e a RTP Açores têm alguns custos indiretos que não podem ser desvalorizados, porque sem esse serviço a RTP Madeira e a RTP Açores não produzem, mas em termos de custos diretos, RTP Madeira e RTP Açores baixaram de 20... Bem, os 24 milhões e meio tinham custos diretos e custos indiretos, como uma vez aqui discutimos. Em termos de custos diretos, o valor que eu tenho do fim do primeiro semestre é que a RTP Madeira e a RTP Açores custam neste momento, ambas, e não cada uma, ambas, as duas juntas, 15 milhões de euros. E, portanto, também aqui há um esforço de redução da fatura que permitirá que, se houver vontade política para isso, que os canais de serviço público regionais sejam financiados em formas a encontrar e que, obviamente, não cabe à gestão discutir. Por isso também, já agora, mas isso está escrito no PSEF, claramente, por isso também, já agora, quando se fala em baixar de 305 milhões, 2007-2009, para 180 milhões, diz isto não é tudo poupança para o Estado, porque há uma verba à volta dos 20 milhões que tem que continuar a financiar os canais regionais da Madeira e dos Açores. Quanto à história, quanto à questão dos meios, sim e não. Em gestão faz-se o que se pode, faz-se o que se consegue, faz-se conforme as prioridades, mudam-se os processos que é possível liderar, etc, etc, etc. O que eu lhe queria dizer é que, quando nós falamos de diminuição, nova diminuição dos custos com pessoal, nós não falamos apenas em saídas. Nós falamos, em rigor, num plano de mobilidade. Mobilidade interna e mobilidade externa. A mobilidade interna tem a ver... A mobilidade externa tem a ver com saídas, que nós pretenderíamos que fossem voluntárias. E a mobilidade interna tem a ver... E a mobilidade interna tem a ver com uma... Para utilizar o jargão, uma reengenharia dos processos. Tem a ver com processos de insourcing e de outplacement, para utilizar também jargões, que permitissem melhorar a eficiência de alguns dos processos. Portanto, reconheço-se que sim, mas como calculará e... a eficiência das empresas é um projeto sem fim. É possível melhorar alguns processos e não é possível, melhorar outros.
Não esqueça a questão dos salários milionários, fica para a próxima resposta. Passamos então ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver se não é preciso marcar uma outra reunião para o Dr. Guilherme Costa responder às perguntas que vão ficando para a próxima ronda. O tempo é apertado e as perguntas são muitas e eu, pela minha parte, também tenho aqui mais algumas questões. Ultimamente, há uma fábula que está muito em voga, que foi desenterrada por um ministro, que é das formigas e das cigarras. Mas neste processo da RTP faz-me lembrar mais o escorpião e a rã. Porque pode ter havido aqui uma expectativa de alguns de fazer aqui uma travessia, esperando que a meio da viagem o escorpião não os picasse, mas afinal de contas verifica-se que estava na sua natureza, sua, dele, escorpião, e pelos vistos havia aqui uma esperança que ficou augurada, uma expectativa que não se concretiza, e aquilo com que alguns contavam ao início da travessia virou-se ao contrário e lá se afunda tudo. O problema é que não se afunda só a rã, antes se afundasse só o escorpião, aqui afunda-se o país e o serviço público. Nós temos um problema que tem a ver com a afirmação que foi feita de que, como dizia ao início desta reunião, entre ter dois canais de fraca qualidade e ter um canal de melhor qualidade é preferível ter um. Mas o passo seguinte é chegar à conclusão que entre ter 17 canais de rádio ou ter só dois ou três, é preferível ter só dois ou três de melhor qualidade. E havemos de ter um dia em que ter rádio e televisão de qualidade assim assim e ter só televisão boa, temos só boa televisão. E no último dia temos que escolher entre isso e o almoço. E portanto isto é uma lógica circular e em espiral absolutamente destrutiva que é preciso travar. A sua administração, Sr. Dr. Guilherme Costa, colaborou da melhor maneira que soube com esta lógica, procurando evitar o mal pior, o mal maior. Aí está um mal maior do que aquele que eventualmente poderia ser imaginado. O que eu lhe pergunto é se tem mais alguma coisa para nos trazer do que expectativas de números e leitura do plano que foi atribuído ao Conselho de Administração a que presidiu. Isto é, eu fiquei com uma grande curiosidade sobre a resposta que ia ser dada à pergunta concreta sobre os Açores e a Madeira. Porque essa foi uma pergunta que o PCP colocou a Vossa Excelência no dia 9 de novembro de 2011. E a resposta que tivemos foi: esta é uma matéria que vai ter que ser negociada. E é um assunto que vamos ter que acompanhar e ver como se concretiza. E quase um ano depois, a sua resposta é a ler este plano. O que dizia o plano era que, e então apresenta-nos esta ideia de que há, ou pode haver, ou haverá serviços públicos regionais financiados em termos que têm de ser decididos, isso já não é com a RTP. Se isto vale, se esta lógica vale para os Açores e Madeira, então vale para tudo. Vale para os serviços técnicos autonomizados, vale para a emissão, que é uma questão crítica, é uma área crítica, não apenas na televisão, mas também, e se calhar até principalmente na rádio, que é a questão técnica e a área técnica da emissão, e aquilo que seriam as expectativas com o outplacement, que ainda agora disse, mandar embora um conjunto de pessoas e, como nós dizíamos, mais em português e mais plebeu, desnatar uma parte significativa da estrutura técnica da RTP, que é de primeira linha a nível mundial nesta matéria. E a pergunta fundamental que eu gostava de lhe colocar nesta fase em que faz um balanço do caminho que percorreu até agora como administrador que foi da RTP é o que é que foi feito desta adaptação que o Governo lhe encomendou. Adaptação é um termo suave, é um termo mais urbano e mais correto, mais urbano para esta reunião. O que é que foi feito disto? O que é que está colocado relativamente à estrutura técnica da RTP? O que é que está neste momento em cima da mesa relativamente à programação e à grelha e aos programas e aos conteúdos a partir de janeiro? Eu não gosto da palavra conteúdos, acho que é uma coisa um bocado mais mercantilista, mas para unificar a linguagem vamos dizer o que é que nós vamos ver na televisão a partir de janeiro, na sua opinião e na sua previsão, tendo em conta o que foi feito até agora. Não é verdade que foi dada a ordem de paragem geral à aquisição e renovação de contratos relativamente a programas de televisão e a produções que a RTP poderia adquirir? A mesma coisa para a grelha de rádio. Tem alguma novidade para além desta indicação que nós tínhamos, no sentido que nada se sabia sobre o que iria acontecer a breve prazo relativamente às grelhas e aos mapas de emissão e à programação, quer em televisão, quer até em rádio? E, neste sentido, terminando, Sr. Presidente, a questão que eu lhe coloco é, daquilo que ainda agora esteve a ler, desse plano que lhe foi dado para concretizar, o que é que está neste momento dentro daquela casa de onde o senhor saiu? E último ponto, peço desculpa, Sr. Presidente, se é ou não verdade, na leitura dos números que nos trouxe, que Portugal tem já hoje, ainda antes desses cortes que estão anunciados, um serviço de rádio e televisão de serviço público, que é o mais barato, ou dos mais baratos da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, Dr. Guilherme Costa.
Muito bem. À fábula do escorpião e da rã, eu prefiro responder com uma frase que é não sofrer por conta. Confiar e não sofrer por conta. Porque acho que só assim é que se muda aquilo que tem que ser mudado. Há a história do ciclo de que agora corta isto e agora corta aquilo e não sei o quê. Eu estou de acordo consigo, mas o meu avô chamava a isso
a história do burro do inglês. E a história do burro do inglês é uma história muito simples. O inglês achava que o burro gastava muito dinheiro resolveu ensinar o burro a não comer. E ao fim de 15 dias, quando o burro já estava mesmo a aprender a não comer, morreu. Isto não é possível. É evidente. Isto não é possível. E, portanto, quando se fixam objetivos, há que exigir que, salvo situação verdadeiramente nova, ou de incumprimento, ou de envolvente externa, totalmente diferente, que esses objetivos não sejam sistematicamente repisados. Essa é a minha postura. Que fui consequente com essa postura. Quando admiti que podia não ser assim, disse, epa, se é para não ser assim, comigo não contem. Eu não estou a dizer que não vai ser assim, já lá vou. Mas quando admiti que podia não ser assim, quando surgiu a hipótese de não ser aquilo que estava combinado, ou seja, se a RTP conseguir viver só com a taxa audiovisual e conseguir reduzir para isso os seus custos a 180 milhões de euros, a RTP vive autonomamente com este valor, eu resolvi aceitar o desafio de mostrar que isso era possível. É evidente que não estava preparado, e não está preparado por razões muito simples, a evolução da situação política do país, onde eu não quero entrar, mas pode ser uma analogia interessante relativamente à RTP. As pessoas na RTP estão preparadas para fazer sacrifícios em defesa da empresa e em defesa, se quiserem, do serviço público. Não estão preparadas. Não têm feito outra coisa desde 2003. Não estão preparadas, é para que eternamente se lhes diga que, mesmo quando atingem os objetivos, e já iam atingir dois, e dois extremamente difíceis, iam atingir o objetivo do ARF de 2003. Iam atingir o objetivo do PSEF de 2011. Epá, não me parece que seja sério, e não me parece que seja justo, e eu, como líder da empresa, não estou disponível para fazer esse papel, dizer, é pá, cumpriste, parabéns, agora vem outro. Não pode ser. E, portanto, sobre isso, a minha posição é clara. Pode-me dizer assim, foi enganado. Nem tenho a certeza disso. Nem tenho a certeza disso. Portanto, não quero aqui fazer juízos de intenções. Não tenho sequer a certeza disso. Sei é que não é possível fazer mudanças desta dimensão e desta natureza numa empresa se não houver credibilidade, se não houver confiança e se não houver um exercício claro da liderança. E, portanto, não se pode estar a mudar o endgame sistematicamente. Isto para responder também, se me permite, à sua pergunta, não está em causa haver ou não haver privatização. Aquilo que diz o programa de governo está aqui, e eu depois, para não ocupar, lerei. O que não pode ser é uma coisa e uma coisa totalmente diferente e quase o seu contrário. Isso, do meu ponto de vista, não pode ser. Ou melhor, pode ser, com certeza. Politicamente será discutido. Mas um gestor que se preza e que, para além de gestor, quer ser estratega e quer ser líder, porque é o exercício da direção de empresas e exige essas três dimensões, um gestor que se preza não pode conviver com isto. E, portanto, o motivo da minha demissão tem a ver com isso e não com o, agora, de repente, não querer respeitar o que está no programa do Governo relativamente à privatização de um dos canais, que é o que está no programa do Governo. O que está na empresa neste momento, relativamente àquilo que era o projeto do PSEF, está tudo. Está tudo. Está tudo. Existe uma reflexão sobre o modelo editorial. Está preparada uma grelha para um canal generalista. Está preparada e está orçamentada, do ponto de vista da orçamentação dos custos, uma grelha para um canal generalista que não é residual. Está pensado o que é que do canal 1 e do canal 2, quer em termos de obrigações de serviço público, quer em termos de programas que obedecem a um conceito, mas não são obrigação legal ou contratual, deve transitar para esse canal. E, portanto, está tudo pronto. É evidente que foi dito, quer ao canal 1, quer ao canal 2, e não apenas ao canal 1, que não se pode, a partir do fim do primeiro semestre, continuar a fazer compras para 2013 e para 2014, como se fosse haver dois canais. É evidente que foi dito isso. É um princípio de boa gestão, senão, a seguir, temos o problema de stocks que alguém, mais à frente, teria que pagar. Mas isto está sob controle. O sob controle não quer dizer que não haja urgência. Nós estamos com pressa e este relançamento da discussão sobre o modelo editorial e o modelo estratégico no final, digamos, no final do mês de julho, ou no final do mês de junho, portanto, tem a ver com, já não temos muito tempo para definir isto, sob pena de a seguir irmos pagar por não estarmos preparados em janeiro para fazer aquilo que é suposto nós fazermos.
Muito obrigado, terminou este período, agora vamos passar ao grupo parlamentar. Não, eu disse o período de resposta do Sr. Dr. Guilherme Costa. Longe de mim esquecer o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, com a sua deputada Catarina Martins, a usar o seu direito de intervir nesta primeira ronda. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa se me precipitei. Cumprimento o Dr. Guilherme Costa, agradeço-lhe estar aqui. Sabemos bem que não tem obrigação nenhuma de estar cá hoje, que está porque decidiu aceitar este convite. E, se me permite, agradeço-lhe sinceramente o estar aqui hoje a responder as nossas perguntas. Não posso deixar de fazer a observação que esta é a audição mínima que a maioria deixou que existisse. A maioria não deixou que o ministro Miguel Relvas fosse ouvido. Ministro, tanto quanto sabemos, ainda é tutela da RTP, mas vamos já a isso. Não deixou que fosse ouvido o Conselho de Opinião, que representa a sociedade civil. Não deixou que fosse ouvido a Comissão de Trabalhadores ou qualquer dos sindicatos. Não quis mesmo que o atual Conselho de Administração da RTP fosse ouvido. Portanto, não podemos deixar de assinalar que lhe agradecemos estar muito aqui, mas que estamos na audição mínima daquilo que é menos do que os mínimos que o Governo tem cumprido no que diz respeito à transparência sobre a RTP. O PSD não quer que ninguém fale, muito menos o Ministro Miguel Relvas, ao que percebemos. O CDS, bem, é uma inutilidade superveniente no que diz respeito à RTP e não só, vai dizendo que tem opiniões, mas depois responde sempre à voz do dono. E eu tenho também que fazer um comentário, até porque está em causa aquilo que são a esmagadora maioria dos trabalhadores da RTP, que os comentários populistas sobre os salários da RTP não só ofendem a esmagadora maioria dos trabalhadores da RTP, como ainda por cima vindos do partido que está no governo e autorizou a exceção aos gestores do Conselho de Administração da RTP, lhes fica muito mal. É só populismo quando não são capazes de ter uma única opinião, fazer nada em relação à RTP. Mas posto isso, e peço desculpa por ter feito estas observações que não são consigo, queria-lhe perguntar, tenho três perguntas para lhe fazer. Percebemos já que se demite, porque esta lógica do cumpriu-se muito bem, agora outro, aparentemente chegou ao fim, mas demitiu-se numa altura em que o país foi brindado com o anúncio de uma concessão, bem, de alguma coisa que nunca ninguém percebeu o que é, de uma concessão por um consultor do governo. E, portanto, eu gostava de saber quais eram os planos para a RTP que o Conselho de Administração da RTP conhecia, até àquela estranha entrevista do consultor António Borges. Se tinham sido discutidos, se tinha conhecimento desses projetos, até porque não sabemos, o Governo tem sido tão prolixo em propostas um pouco fora deste planeta, sabemos até se podem surgir outras. Perguntar-lhe também quem é que tem a tutela da RTP, não a formal, porque a formal sabemos que é o Ministro Miguel Relvas, mas de facto, com quem é que lidava, porque como nós vimos um funcionário, um assessor a vir dizer o que é que ia acontecer na RTP e como o Ministro Miguel Relvas tem estado calado e a maioria não o deixa ouvir, ficamos com algumas dúvidas sobre qual é a tutela da RTP neste momento, portanto, se nos pudesse dizer com quem é que lidou, também seria para nós importante. E depois há uma terceira pergunta que tinha para lhe fazer e confesso com aquilo que nos disse, fiquei ainda mais preocupada, que é... Diz-nos que está tudo sob controle e está tudo preparado para uma grelha de um canal. Bem, mas isso quer dizer que a RTP está completamente fora da lei. A RTP está completamente fora da lei. Portanto, quando nós sabemos, e eu julgo que é a Assembleia da República que tem competência nessa matéria, o que diz o artigo 52 da Lei da Televisão, já nem estou a falar de contrato de concessão de serviço público, etc. Bem, não, mas a Lei da Televisão que saiu aqui da Assembleia da República, diz claramente que a RTP tem de ter dois serviços de programas generalistas em acesso aberto, em sinal aberto e acesso não condicionado. E, portanto, como é que pode estar a RTP a preparar-se para ter em janeiro só um? Ou seja, a RTP... O Governo decidiu já que o Parlamento vai alterar uma lei que ainda não alterou? E se o Parlamento não alterar, porque isto é uma decisão do Parlamento, o que é que faz a RTP em janeiro? Como é que é possível estar a ser decidido nas costas do Parlamento a alteração de uma lei pelo próprio Parlamento? Eu bem sei que a responsabilidade política não é sua, mas esta pergunta talvez possa responder. Em janeiro, se o Parlamento se recusar a alterar a lei, a RTP está fora da lei? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Dr. Guilherme Costa, por favor.
Esta última questão, se me permite começar por ela, tem um pouco a ver com isto. E não é uma questão política, é uma questão de gestor. O cenário da concessão, para além de objeções que eu, como cidadão, tenho relativamente a esse cenário, e gostava de dizer que não é um cenário compatível nem com o plano do governo, na minha modesta opinião, tal qual ele está escrito, nem com a aprovação, que aliás é de conhecimento da Assembleia da República, que o ministro Miguel Relvas deu ao PSEF. Mas essa é uma discussão que eu não quero entrar muito, porque, como creio que concordarão, foi uma matriz permanente da minha posição aqui dizer: eu respondo pela gestão, em matérias de natureza política, poderei discutir a partir de hoje. Ou seja, a partir do momento em que claramente não venho mais à qualidade, à Comissão de Ética, e não respondo mais perante órgãos políticos, na qualidade de gestor público da RTP. A partir daí eu poderei ter a minha opinião, e se entender útil, terei, e se entender que não é útil, não terei. Mas sempre fiz essa questão. E uma segunda razão para eu achar que esta história dos cenários, lançada em fins de julho, princípios de agosto, já não estou muito recordado das datas, não faz sentido nenhum, é porque, de facto, se nós passarmos a vida a discutir cenários, aquilo que é o objetivo estabelecido, para além de violar as expectativas que o Conselho de Administração se comprometeu com a empresa, também vai acarretar uma gestão de riscos que é impossível de fazer. Portanto, de facto, o grande risco que esta discussão dos cenários pode trazer à RTP é que vamos discutir cenários, vamos discutir questões constitucionais, vamos discutir questões da lei da concorrência, vamos discutir questões do acquis comunitário e, para não ir ao escorpião e à rã, nem ao burro do inglês, nem o pai morre nem a gente almoça, não é? E, portanto, a reestruturação da empresa, que foi o projeto que foi vendido a este Conselho de Administração, não, vai ficar em águas de bacalhau. E eu, como gestor público, gosto muito de responder pelos objetivos e pelos projetos que me foram atribuídos e com os quais eu concordei. Portanto, não se está a cumprir, o Conselho de Administração, se aceitasse este cenário, não estava a cumprir os seus compromissos com a empresa. Dois, isto envolve, em linguagem de gestão, uma tão grande dimensão em termos de gestão de riscos, de contencioso, de autorização da Comissão Europeia, de discussão se é constitucional ou não é, de respeito ou não respeito à lei da concorrência, etc, etc. Questões que, aliás, foram identificadas, que provavelmente nem cumpriríamos a reestruturação, nem coisa nenhuma. E, portanto, esse é um segundo motivo. Já agora há um terceiro motivo que eu gostava de dizer. Podem dizer, esse motivo é do seu foro pessoal e não é para aqui chamado. Sim, estou de acordo. Portanto, não. Mas já que vim aqui, gostava de o dizer, que é o seguinte: eu encaro a concessão como uma espécie de parceria público-privada. Eu sei que, na pureza do modelo, não é uma parceria público-privada, mas continua a ser o Estado a assegurar a privados um determinado rendimento e um determinado lucro. E perante aquilo que, na minha opinião de cidadão, as parcerias público-privadas, na maior parte dos casos, porque pode haver exceções, trouxeram ao país, eu não me considerava disponível para assinar uma parceria público-privada com qualquer privado, seja ele qual for.
E eu gostava de chamar a atenção, porque isso, do ponto de vista jurídico, não há dúvida nenhuma, que quem assina a concessão da exploração dada pelo concessionário do serviço público é o Conselho de Administração. E eu não estou disponível para fazer essa assinatura, porque considero que há extremas dificuldades em definir as obrigações que o concessionário da exploração teria relativamente à prestação de serviço público. Porque no meu conceito a prestação de serviço público tem uma dimensão legal e contratual e tem uma dimensão conceptual, democrática, se quiserem, e essa não se pode, ou melhor, eu não me sentiria capaz de a definir com toda a capacidade. Portanto, há aqui três ordens de razões que levaram a dizer, pois, é melhor vir outro. Estaríamos fora da lei? Não, Sra. Deputada. Obviamente que há planos B, e obviamente que existe a consciência que a RTP não pode estar fora da lei, e portanto teria, com certeza, dois canais free-to-air se este problema até dezembro não tivesse resolvido. Agora, era uma situação muito desagradável para todos. Não, estou-lhe a falar com toda a franqueza com que acho que sempre falei.
Terminou este tempo.
Como é que se defende a qualidade de um serviço quando o serviço nasce de um plano B ou de um plano C? Eu não me sinto muito... Senhor. Não me sentiria muito confortável em cumprir a lei ao arrepio daquilo que tinha sido um projeto. Um projeto.
Que é para a Ronda B. Não esquecendo, de facto, há uma curiosidade em saber quem é que tutela, de facto, a RTP. E se tinha conhecimento prévio... Não, para a Ronda B, para a Ronda B. É só estou a elencar... Fica em stock e até cria uma certa expectativa em relação ao decorrer da audição. Ora bem, portanto, vamos agora entrar na segunda ronda e, portanto, como vos disse, 3 minutos cada grupo parlamentar. Grupo parlamentar do PS, portanto, será o Sr. Deputado Inês Medeiros. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu sou obrigada a voltar a algumas perguntas que não foram sequer mencionadas. Registo só que há aqui, toda a gente admite, ao burro, ao cavalo do inglês, será o serviço público. Portanto, espero que o não fazer o mesmo, fazer diferente, não seja a morte, justamente, ou do cavalo ou do burro. Mas é, de facto, não posso estar mais de acordo consigo. A estratégia é, de facto, de ensinar o serviço público a viver sem comida. Queria voltar, no entanto, a esta questão, de facto, da estranha ligeireza da lei, como disse, aliás, o Dr. Coelho da Silva, Presidente do Conselho de Opinião, que é a questão da ilegalidade com que isto está tudo a ser concretizado. Assumiu que está só prevista uma só grelha para um só canal generalista. Isto significa o quê? Que a partir de janeiro, se o enquadramento legal não estiver assegurado, o segundo canal passa automaticamente a ser um RTP memória. Imagino. Quer dizer, se não há nenhuma compra prevista, se não há nenhuma encomenda prevista, quer dizer, só vão poder pôr reposições. Portanto, a partir de janeiro, até podem manter o segundo canal, não sei se é esse o plano B, mas passa automaticamente a RTP memória. Depois, eu peço desculpa à doutora Guilherme Costa, mas é assim, quando diz o plano, o PSEF está a ser criteriosamente cumprido, ou estava, eu gostava de saber se existe mais do que as 4 folhas a 4 a que tivemos acesso. Porque, de facto, aqui o Parlamento não teve acesso a mais nada do que aquela nota de intenções, que aliás, em próprios comunicados da administração, se admite que são umas orientações gerais. Continuamos sem ter estudos económicos, estudos de viabilidade, sustentabilidade, nada. Nada disto existe. E há outro problema, é que são orientações europeias claras para a preservação da independência e da estabilidade do serviço público de radiodifusão, que por isso é que está estipulado na lei da televisão a obrigatoriedade de um plano plurianual, que também se transforma em contrato de concessão, não é? E esse plano plurianual não existe. Portanto, a RTP está a planear um plano A, sequer, com que base jurídica, com que base financeira, com que... Onde é que estão os fundamentos que legitimam sequer o prosseguimento do PSEF? Quando o próprio PSEF parte de um pressuposto que, para todos os efeitos, é ilegal, para já, porque vai contra o que está previsto na lei. Portanto, são estas as minhas grandes questões. E só para terminar, volto à minha questão. Acha normal que seja cobrada uma taxa pela cobrança da taxa do audiovisual de 4,4 milhões de euros pela EDP, ou seja, mais que o aluguer dos satélites que permitem à RTP ter uma das melhores cobertoras do mundo, e acha normal que a PT cobre para a difusão em território nacional o dobro do custo dos satélites para a emissão mundial? E corrija-me se eu estou errada. Mas, tanto quanto eu sei, até agora, porque havia simulcast, estávamos 9 milhões, sem simulcast passaremos mais ou menos a 7 milhões.
Muito obrigado.
Eram estas minhas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Medeiros. Agora passamos de novo ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Carla Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Guilherme Costa em mais uma audição nesta comissão e agradecer-lhe o facto de ter vindo cá hoje prestar alguns esclarecimentos. E dizer que o Dr. Guilherme Costa foi nomeado Presidente do Conselho de Administração da RTP por o governo anterior, pelo governo do Partido Socialista, foi reconduzido no cargo por este governo, o atual governo, que se apresentou aos portugueses com um programa eleitoral e que plasmou esse programa eleitoral no seu programa de governo. O Sr. Dr. Guilherme Costa assumiu, e em nosso entender bem, os objetivos que o governo tinha para a empresa, e muitas vezes nós aqui estivemos em consonância quanto à necessidade de racionalizar, quanto à necessidade de reestruturar, de reorganizar a empresa, e muitas vezes aqui também concordamos na defesa do serviço público e na defesa da empresa, e concordamos muitas vezes também na premissa de que defender a RTP era torná-la económica e financeiramente sustentável, porque só assim se defenderia a empresa, só assim se defenderiam os trabalhadores e só assim se defenderia o serviço público de televisão. Lamentamos apenas que os objetivos comuns entre a sua gestão e o programa de governo tivessem sido postergados com base num cenário, numa hipótese que foi colocada à discussão em cima da mesa, porque, tanto quanto sabemos, a hipótese da concessão foi lançada para a discussão e está em cima da mesa, mas não é uma decisão definitiva, portanto, pelo menos não é essa a indicação que nós temos. Não sei se o senhor tem indicação de que é essa a decisão definitiva, o futuro da RTP será a concessão, portanto, lamento que o senhor, depois do trabalho que desenvolveu na RTP, se tenha demitido com base num cenário, o que para nós ainda é um cenário. E dizer que esta audição, ao contrário do que dizem, não é um serviço mínimo ou uma audição mínima, que esta audição é a única audição possível e exigível neste contexto, neste cenário. Assim que houver uma orientação clara, uma decisão clara sobre o que será o futuro da RTP, obviamente que o próprio Ministro Miguel Relvas será o primeiro a querer apresentar essa decisão a esta Assembleia da República, e nesse momento poderemos discutir uma realidade concreta e não apenas um cenário. Perguntar-lhe, para finalizar, Dr. Guilherme Costa, que referiu aqui que, quanto ao cumprimento do Plano de Sustentabilidade Financeira, disse que está tudo pronto. Eu pergunto-lhe se a taxa de execução desse plano é de 100%, ou o que é que falta fazer. E, para finalizar, perguntar ao Dr. Guilherme Costa que legado é que o senhor deixa à nova administração. Agradecer-lhe o trabalho desenvolvido em benefício da RTP, agradecer-lhe a sua vinda a esta audição e desejar-lhe as maiores felicidades a nível pessoal.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Rodrigues, CDS-PP, a Sra. Deputada Vera Rodrigues, portanto, continua
obrigada,
com o mesmo
Presidente.
Apelido. Faz favor, tem a palavra.
Vou comentar também ao Sr. Guilherme Costa. Serei relativamente breve e não queria, antes de mais, também deixar de fazer referência ao comentário da parte do Bloco de Esquerda, no sentido em que o CDS faria demagogia em relação àquilo que é a política salarial da RTP. O CDS tem legitimidade para falar sobre a matéria na medida em que foi o primeiro partido a querer saber, dentro do cenário de contenção em que estamos e em que está tudo aquilo que é o âmbito da administração pública e das empresas que dependem efetivamente, da tutela do Estado, fomos o primeiro partido a querer saber e a querer perceber exatamente qual é que era a política salarial e, nomeadamente, quais eram os patamares salariais que estavam situados acima daquele que é o salário do Presidente da República. E, portanto, temos legitimidade e não é o Bloco de Esquerda que a vai retirar num exercício de pura demagogia. Em relação ao autor Guilherme Costa, é uma pergunta muito, muito direta que tinha para lhe colocar. Falou-se subajamente neste processo de transformação que se avizinha da capacidade ou não de se vir a garantir o serviço público e, de facto, a marca da RTP é uma marca que é muito cara a todos os portugueses e também a qualidade e o papel da informação que a RTP produz, que em muitos casos também essa mesma qualidade está baseada na capacidade e nos meios que tem à sua disposição. Recordam que numa das audições que aqui tivemos, o Dr. Guilherme Costa fazia a referência de que um dos principais desafios que a RTP tinha pela frente era fazer, no fundo, o conciliar entre a necessidade de modernização e de acompanhamento da evolução tecnológica e o ajustamento dos recursos face à contenção orçamental que a RTP vivia, e temos noção que, nomeadamente, há um centro de produção no Porto que teve investimentos significativos e que tem um grande apetrecho e capacidade de produção. Nomeadamente, tenho noção que, pelo menos, o Jornal da Tarde da RTP é de lá produzido e que tem jornalistas de elevada competência, tendo em conta O trabalho que desenvolveu e as perspectivas que possa antecipar. Queria lhe perguntar a si qual é a expectativa que tem nesta altura e o que é que antecipa que possa ser o futuro do Centro de Produção do Porto dentro dos hipotéticos cenários que se venham a colocar ao futuro da RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Vera Rodrigues. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, fazer aqui um registro muito breve. Quando o PCP propôs que fossem ouvidos nesta comissão o Conselho de Opinião da RTP, o Conselho de Administração, não o ex-Conselho de Administração, o Conselho de Administração da RTP e as estruturas representativas dos trabalhadores, considerámos e continuamos a considerar que a necessidade de realizar estas audições, para além do próprio Sr. Ministro, não estava dependente de haver uma orientação clara sobre o futuro da RTP, sob pena desta comissão nunca mais reunir com ninguém, que é o que poderá acontecer pelo andar da carruagem, que nunca mais aparece uma orientação clara sobre o futuro da RTP. Há muito tempo não aparece e não nos parece que tão depressa esteja em cima da mesa. O senhor Dr. Guilherme Costa trouxe-nos aqui uma novidade, que é, veio informar-nos do ponto de vista, não direi da grelha de programação da Assembleia da República, mas dos trabalhos que nos esperam para os próximos tempos, na medida em que tem que estar em vigor, em janeiro do ano que vem, uma nova lei da televisão. E a gente que se prepare para a discussão que aí vem, sob pena de haver o tal plano B, que é o tal canal da RTP Memória Curta, com as reposições dos programas que tenham estado a dar até agora. Mas isso levanta um problema. É que isso é uma estratégia que configura uma atuação de tipo fraude à lei. Vamos adaptar aqui uma coisa, no caso da lei não se alterar, independentemente de outras decisões que possam acontecer. E, nesse sentido, é no mínimo preocupante que, desta forma, o Conselho de Administração tenha vindo a atuar numa política de factos consumados no terreno, que depois se venham a consagrar do ponto de vista do direito. Isto é mais ou menos o que Israel tem vindo a fazer nos últimos anos. Depois, aquilo que a síntese, aquelas quatro folhas que nos foram dadas sobre o plano dito de sustentabilidade económica e financeira, que, como dizia o Presidente do Conselho de Opinião, não é nenhuma coisa nem outra, dizia a RTP poderá manter 3 antenas de rádio. Eu pergunto se há pouco nos disse que para isto está tudo feito e está tudo a andar para que isto se concretize, eu pergunto o que é que vai acontecer à rádio, ao serviço público de rádio, a partir de janeiro também, já agora, ou quando se colocar, nos termos da intervenção que veio desenvolvendo até terminar funções na administração. A última questão que eu lhe coloco tem a ver com esta visão do serviço público dependente da fatura da TV Cabo. Porque quando nos diz que pôr o foco apenas nos canais free-to-air. Free-to-air é os canais que a gente não paga no cabo para ter acesso a eles. De acesso não condicionado. Não precisa que ninguém pague. Liga-se a televisão e não é preciso uma fatura ao fim do mês para além da licença de televisão, da taxa de contribuição de audiovisual. Pôr o foco apenas nesses canais era entrar no digital a pensar analógico. Isto é interessante, este raciocínio, mas a questão que eu coloco é: porque é que as pessoas, para ter acesso ao serviço público de corpo inteiro, naquilo que têm para oferecer, só o podem fazer se tiverem a pagar um operador de cabo ou de satélite? Porque é que há um serviço público de televisão de acesso condicionado que só é oferecido às pessoas que tiverem dinheiro para pagar? Todos os meses aos operadores de cabo. Mas que serviço público é este e que país é este?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E esta é uma questão, agradeço, Sr. Presidente, e esta é uma questão que se coloca à administração cessante, mas é uma questão de estratégia e é uma questão política que se coloca a esta
Muito
casa,
obrigado.
Aos deputados e aos governantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. E agora, para terminar esta ronda, temos o Bloco de Esquerda, Grupo Parlamentar, com a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma breve nota à Sra. Deputada Vera Rodrigues. Eu provavelmente não me expliquei bem, talvez a Sra. Deputada não saiba. Este governo de que o CDS fez parte autorizou exceções às remunerações do Conselho de Administração. Portanto, o CDS autorizou remunerações acima das do Presidente da República na RTP. Foi o governo em que está o CDS. A maioria dos trabalhadores, como sabe, estão a sofrer perda salarial desde 2003. Bem, mas vamos às perguntas. Nós já sabemos que este governo acha extraordinariamente desagradável cumprir a Constituição e a lei, em vários aspectos, já temos observado. Bem, esperávamos que não fosse essa a sua posição, enfim, é aquela em que acredita, e muito bem, está a expô-la com bastante candura, e agradeço-lhe por isso. Nós temos dito que não percebemos como é que é possível a RTP ser cada vez mais pequena quando a televisão digital terrestre fez com que todos os serviços públicos fossem maiores. E quando a RTP já é mais barata que todos os serviços públicos de rádio e televisão na Europa. Custa 60% menos aos contribuintes e, por serviço de programas, é 80% mais barata. E, portanto, não percebemos esta pressa. Até porque a RTP já serve para garantir rendas asseguradas a privados suficientes, como acontece à APT com os transmissores. A RTP estar mais no cabo e menos em acesso livre não condicionado é assegurar mais rendas aos operadores da cabo. E, portanto, a mesma lógica que faz com que esteja e bem contra uma ideia de PPP na RTP é o mesmo problema da lógica de uma RTP que está cada vez menos disponível no acesso livre não condicionado, porque garante rendas a privados. Objetivamente é isso que está a fazer. Está a tirar acesso à população e a garantir mais rendas a privados. Mas o que eu lhe queria perguntar é o seguinte: já percebemos que temos uma divergência funda, concordava com este plano, estava disposto a ficar com este plano até ao fim, e decidiu sair porque, na sua convicção, aquilo que está em cima da mesa é mesmo o projeto de concessão, é mesmo o projeto de PPP, é mesmo o projeto que vai contra a Constituição, cria todos os problemas de concorrência, todos os problemas europeus do que falava. É isso que está em cima da mesa, é por isso que se demitiu, porque tanto quanto sabe, é esse projeto de concessão, esse projeto disparatado que António Borges veio apresentar ao país. E depois, que não se esquecesse, por favor, da pergunta: quem é que está a tutelar a RTP? Porque nós temos muitas dificuldades, como vê, em conseguir discuti-la.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Vamos agora entrar no período de resposta global. Portanto, tem até ao máximo 15 minutos para responder. Faz favor.
Portanto, sobre a tutela da RTP, eu acho que a pergunta é muito simples. É o Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, Dr. Miguel Rovas. É só com ele que eu reúno. Ou melhor, nunca fiz nenhuma reunião em que o Ministro Miguel Relvas não estivesse presente. E, portanto, sobre isso, com toda a franqueza, a mim não me oferece dúvida nenhuma. Se tem cabimento institucional que, sendo isto assim, apareçam assessores, aliás, em rigor não foi o único, não sobre este assunto, mas sobre outros, a dar parecer sobre a RTP, eu acho que não. E o Conselho de Administração disse que não tinha qualquer cabimento, que era descabido do ponto de vista institucional, o anúncio. Agora vou-me tentar organizar para responder às várias questões e agradeço que me lembrem se falhar alguma. Começando porque é que está aqui à frente, Inês Medeiros, eu não disse que a estratégia para o serviço público era a estratégia do burro do inglês. Disse que me recusava a que fosse, que é diferente. Como?
Daí saiu e outros vieram. Espero que saiu quem recusa e com a estratégia.
Não faço essa leitura, com franqueza. Aliás, já expliquei que há aqui várias componentes que me levaram a considerar que era melhor para a RTP, para a própria RTP, a saída do Conselho de Administração. E deixe-me já agora acrescentar uma coisa que foi uma componente importante, porque eu já aqui referi porque é que avançar com um cenário que não foi apresentado só como um cenário, foi apresentado como o cenário preferido pelo Governo e foi apresentado como o cenário que melhores garantias dava de salvaguarda dos dinheiros públicos. O que é falso. E, portanto, uma outra coisa que levou à minha demissão também é este ambiente permanente de recusa de reconhecer o enorme esforço que a empresa, não é o Conselho de Administração, não é a gestão, é a empresa, fez desde 2003 em termos de redução da despesa. Isso também, a partir de determinado momento, torna-se verdadeiramente insuportável e passar os dias a querer dar resposta a essa questão deixa de ser relevante. Aliás, saúdo que desde que o Conselho de Administração que cessou, apresentou a sua demissão, nunca mais houve notícias sobre os gastos supérfluos da RTP. Portanto, teve consequências positivas. Vamos lá ver, relativamente aos números da deputada Inês Medeiros, o valor fixado como comissão de cobrança a pagar à EDP é fixado por despacho ministerial do Ministro das Finanças. E, portanto, é um pouco exterior à capacidade de decisão da gestão da empresa e do Conselho de Administração da empresa. Que eu acho que hoje, pelo menos, é exagerado esse valor, eu acho que sim. Não podemos estar a pedir só a uns os sacrifícios e, portanto, devo-lhe dizer que uma das alíneas da gestão era tentar sensibilizar a EDP e o Governo para que este valor pudesse ser diminuído. Quanto ao valor da PT, com a TDT baixa significativamente. E se é muito ou pouco, eu não me pronuncio, a única coisa que eu digo é o que pagam os operadores privados. E, portanto, aqui é o mercado a funcionar. Neste caso, nem a RTP nem os operadores privados garantem rendas à RTP, garantem rendimentos à RTP. Isto foi objeto de uma negociação muito dura, porque o Memo of Understanding, o memorando de atendimento assinado há 3, 4 anos atrás, tinha valores bastante superiores do que aqueles que acabaram por ser fixados. Quer para os dois canais free-to-air, quer para a distribuição do sinal na Madeira e nos Açores. Conseguimos, é coletivo, em termos de todos os operadores de televisão, baixar significativamente, eu diria na ordem dos 20%, os valores que inicialmente estavam previstos quando foi lançada a TDT. O plano plurianual, eu não tenho grandes respostas a dar sobre todas estas questões. É a história do ovo e da galinha. Isto é a história do ovo e da galinha. Mas há um momento em que é preciso
ter ovo e ter galinha. E, portanto, uma das razões que eu acho que poderá mergulhar a RTP numa grande indefinição, aquilo que eu chamei anteriormente a gestão do risco, tem a ver com o atraso com que estas questões mais jurídico-institucionais está a ser tratado. Está, de facto, a ser tratado com atraso. Ainda vai a tempo, quisemos acreditar em fins de junho, princípios de julho, que ainda havia tempo para resolver isso. Mas repare, quer dizer, se nós não preparamos uma grelha única, e eu não estou a dizer que só está prevista uma grelha única, uma grelha única, eu disse está prevista uma grelha única, eu não disse só está prevista uma. Mas se não preparássemos uma grelha única, estávamos a ser acusados de, epá, como é que estes tipos vão gerir o valor que lhes atribuíram, porque não tiveram o cuidado de preparar a renda única. Portanto, a gestão é um processo que tem que ser feito numa evolução, uma evolução medida, uma evolução ponderada, mas que não pode ficar à espera de que tudo esteja resolvido para que se avance, porque senão não se muda nada. E reafirmo que o meu entendimento de cidadão e o meu entendimento de gestor é que é preciso mudar. É preciso mudar. É o juízo que eu faço sobre a situação política ou económica ou financeira do país. É que é preciso mudar, é preciso reduzir a despesa e é importante que a RTP contribua para essa redução de despesa. A minha preocupação é quase o contrário. É porque é que isto não é reconhecido. Essa é a parte que para mim é muito nebulosa, muito estranha. Mas então a RTP baixa de 305 para 267, 267 para 235, diz que está preparada para 195 e é o patinho feio das empresas públicas, do Estado português, da televisão portuguesa, porque se nós compararmos o custo hoje da RTP com o custo das privadas, em média, nós estamos lá próximo, isso está estudado, e porque é que a RTP que é assim tão atacada? Não percebo. E, portanto, não ser presidente da RTP vai-me permitir fazer algum barulho relativamente a esta conversa, que me parece, com toda a franqueza, uma coisa totalmente descabida. Totalmente descabida. A taxa de execução do PSEF, não há taxa de execução do PSEF neste sentido. O PSEF, se tudo tivesse acontecido, deveria chegar a dezembro de 2012, permitindo ter um orçamento para 2013 de 180 milhões de custos operacionais. 195, se as questões jurídico-institucionais estão garantidas hoje. Estão garantidas hoje. Há uma parte que não depende de nós, que é de criar as tais condições jurídico-institucionais que têm a ver com a lei. Que têm a ver com a lei, como aqui foi. Mas não depende de nós, não somos nós que mudamos a lei. Como? Sra. Deputada, o Oscar Wilde dizia, peço desculpa de escrever 20 páginas, não tive tempo de escrever só duas. Em gestão, isto é que parece importante. Ou seja, é evidente, não, eu já lá vou, porque me parece que é muito importante. Eu, naquelas quatro folhas que revisitei hoje, eu encontro tudo o que é o PSEF. Há uma coisa que eu reconheço, mas já aqui disse, não vou dizer agora. Já aqui disse no passado e já aqui disse ainda hoje. A verdadeira reestruturação do ponto de vista legal são os 15 milhões que faltam. E para isso, nós teremos que apresentar planos detalhados para a redução desses 15 milhões. Que é isso também que estava a ser preparado. E suponho que continuará a ser preparado. Portanto, aí nós cumpriremos o resto. Sra. Deputada, o que é que nós fizemos das milhentas ameaças que foram brandidas, que exigisse, seja o que for? Aplicamos medidas de gestão. E a gestão? A gestão não precisa de grandes planos e não precisa de PowerPoints. O PowerPoint Management é um dos males da gestão do nosso país. É que perdemos 6 meses a fazer 200 páginas de PowerPoint e depois não sabemos como é que aquilo se aplica. Portanto, aquilo que eu digo é o Conselho... Como?
É que era maior.
Não, começamos pelas 20 páginas, com certeza. Começamos pelas 20 páginas. Agora, não está nada nesses estudos, acredite, que seja escondido, como aliás está aprovado. Aquilo que falta fazer são duas coisas. Uma, fechar um canal, ter um novo plano editorial para o canal único free-to-air que existe e autonomizar os canais e antenas regionais da Madeira. Obviamente, quando isso estiver juridicamente estudado, será apresentado. A outra coisa que falta fazer é o tal plano de redução de gastos de compras e de mobilidade interna e externa, que também será apresentado. 100% de produção do Porto. Nós iniciamos um trabalho relativamente ao Centro de Produção do Porto, que é um trabalho estratégico, que tem a ver com o seguinte. A RTP, por razões que são facilmente compreensivas até no domínio da gestão, sempre adotou uma lógica de réplica. Ou seja, a RTP em Lisboa é uma coisa, depois a RTP no Porto é construída à imagem e semelhança da RTP em Lisboa, só que mais pequenina e com equipamentos um bocadinho menos modernos, e depois Madeira e os Açores é à imagem e semelhança da RTP no Porto, só que mais pequeninos e com equipamentos e não sei o quê, um bocadinho menos modernos, e as delegações assim sucessivamente, etc, etc. Nós, nesta lógica, autonomizamos a lógica da Madeira e dos Açores, mas mesmo aí não aceitamos uma lógica de réplica, aceitamos uma lógica de televisão regional, com focagem nos períodos de emissão das 7 às 11, que também vimos que não tinham que ser rígidos. Aliás, estão a ser maiores do que aquilo previsto. Porquê? Porque permitiram que toda a organização interna da Madeira dos Açores pudesse ser repensada. E isso já deu baixa de custos. E depois, relativamente, quer ao Porto, quer às delegações e correspondentes, nós começamos a pensar numa lógica de complementaridade naquilo que se chama, em teoria da gestão das multinacionais, uma lógica de integração. E é nessa lógica que o Porto está a caminhar. O Porto está a se especializar na academia e ligado à academia há dois projetos muito importantes. Uma rede de novos criadores e produtores de conteúdos que estamos a procurar desenvolver a partir da academia, e outra, uma lógica de produção low cost. Hoje podem-se fazer coisas notáveis. A RTP está a fazer uma sitcom no Porto, em que utiliza, não máquinas, não câmaras de milhares, ou dezenas ou centenas de milhares, mas câmaras que custam 500 euros. Em alguns casos até utilizamos telemóveis para o coisa. E, portanto, há... Isto não quer dizer, como é evidente, que todas as transmissões possam ser low cost. Agora, há coisas que podem ser feitas low cost. Por exemplo, uma entrevista numa sala com 3 ou 4 pessoas pode ser feita com meios de produção low cost. Um jogo de futebol não pode ser feito com meios de produção low cost. Admitindo que a RTP deveria continuar a transmitir jogos de futebol, mas não vou entrar aí nessa discussão. E, portanto, há uma lógica para o Porto, que é uma lógica de especialização, com uma exceção. Na informação, e aproveito até para precaver contra soluções pseudo-racionalizadoras que serão um desastre, na informação há uma forte equipa de jornalistas, televisão e rádio, no Porto. Pode-se dizer assim, e fechando o Porto não se resolvia, no Porto são quase 300 pessoas, se fechar o Porto, epá, sim, mas essa equipa de jornalistas assegura quase metade do tempo de emissão da informação em Lisboa. E, portanto, fecha-se o Porto e depois contrata-se mais 150 ou 200 pessoas para virem reforçar os quadros em Lisboa. Portanto, na informação é um caso especial. Na produção de conteúdos não informação, estamos nesta lógica de especialização e integração. E creio que estamos a ser bem-sucedidos. Eu gostava de dizer uma coisa que eu acho que nunca disse aqui, mas eu mandei fazer as contas aos conteúdos que foram produzidos pelos jovens estagiários que estiveram no primeiro projeto da Academia. E o valor desses conteúdos paga o projeto da primeira Academia. O que quer dizer que é possível fazer produção low cost. E é possível criar oportunidades para jovens recém-licenciados na área do audiovisual,
que nós gostaríamos que se constituíssem em empresas que estamos a utilizar para determinados projetos, etc, etc, etc. E eu acho que isto é serviço público também. Um serviço público da era digital, mas eu acho que é serviço público.
Pode-se concluir que a questão do processo de concessão foi determinante no seu pedido de demissão. Isto esteve subjacente a várias perguntas.
Eu já procurei explicar isso. Em primeiro lugar, eu não peço muita desculpa, eu não acho que seja verdade que o projeto de concessão tenha sido apresentado e, aliás, aquilo que se passa nos grupos de trabalho também não corresponde a essa ideia, o projeto de concessão tenha sido apresentado como um projeto entre seis. Não foi assim que foi apresentado, claramente. Depois, o mal está feito. O mal está feito. O repúdio que esta expectativa de, ainda por cima pelo modo como foi feito, peço desculpa, até conheço o professor António Borges há muitos anos e tenho simpatia pessoal por ele, mas apresentar este projeto e dizer que depois o privado que vier até pode despedir, acho que é a forma mais absurda de apresentar um projeto. E, portanto, eu não gosto do projeto. Eu não reconheço interesse económico no projeto. Eu não reconheço capacidade de fazer serviço público nos moldes que eu entendo através da concessão a um privado. Este é um problema. Mas aquilo que isto provocou em termos de capacidade de mobilização ao serviço de um propósito, de uma missão, de um endgame na empresa, já é irreparável. As consequências que continuar a viver nesta ilusão em termos de não levar ao fim uma série de projetos, por exemplo, do Canal Único ou não, também serão irreparáveis. E eu acho que um gestor não tem que aceitar todas as... Só me vem uma palavra à cabeça e vou ter que a dizer porque não me vem outra. Todas as estrapalhadas. Onde é metido? Não tem. Há um momento em que diz, é demais. E, portanto, A razão da minha demissão não é necessariamente a concessão. Se fosse a concessão, eu estaria a contradizer-me a mim próprio, porque é verdade que ainda ninguém disse foi isto que foi escolhido. Também é verdade que, tal como foi apresentado, ninguém disse é um entre seis. Até digo mais. O que estava em discussão, na altura em que foi apresentado, eram dois cenários mais um. Ou seja, se quisermos com um bocadinho de boa vontade, três cenários, e não seis. Os seis só voltaram depois. Não é que não tenham estado no início, mas foram abandonados. Portanto, não é verdade que é assim. Epá, não, nós falamos. Houve aí um tipo qualquer que é um consultor. O professor António Borges não é um consultor. Não é pelo menos não é um consultor qualquer. Não é assim, e eu não seria sério se, porque alguém deu uma opinião, não é alguém, é um consultor especial para as privatizações, esteve na discussão do grupo de trabalho com os consultores estratégicos, manifestou e foi manifestado a sua preferência por este cenário, disse que manifestou esta preferência com o conhecimento e com a autorização do governo, e portanto não é assim só, é para alguém falou numa hipótese e ali aquele tipo demitiu-se de repente.
Está.
Não é só isso, e gostava que me fizessem a justiça de que não é só isso.
Muito obrigado.
Mas se fosse só isso, só para terminar, se não...
Sim, fecha.
Peço desculpa. O problema é, se fosse só isso e não houvesse consequências no interior da imprensa, não houver consequências no clima mediático que aconteceu. No dia a seguir, saiu uma notícia requentada e desatualizada, de novo, sobre os carros da RTP. Passado três dias, saiu uma notícia que os lucros da RTP eram todos fictícios. Tínhamos recebido 150 milhões de euros por causa do arquivo e que isso é que tinha. Os 150 milhões de euros estão ainda registados na contabilidade da RTP como adiantamento de clientes. E, portanto, não entram na formação do lucro. Portanto, houve consequências internas à empresa, houve consequências num clima mediático pouco saudável. Haveria consequências do ponto de vista da gestão do projeto, aquilo que em gestão se chama a gestão do risco, e isso, de facto, tornava o trabalho de gestão, muito difícil. Acrescentando eu, que de facto não vejo condições para fazer um contrato bem feito para quem for concessionário, e portanto, até pelos
pelo clima que existe sobre, e em algum caso justificado, do meu ponto de vista, se me permite dar a opinião pessoal, sobre as parcerias público-privadas, eu de facto não estaria disponível, e preveni disso o Sr. Ministro, para assinar um contrato de concessão com o privado nos moldes que na altura estavam pensados.
Muito bem, isso já tinha ficado bem claro e agora ainda ficou mais reforçado. Penso que foi bastante claro em muitas das respostas que deu. Gostaria de lhe dizer que foi um prazer da nossa Comissão, independentemente das divergências políticas ou de opiniões políticas que possam haver dos diferentes grupos parlamentares, mas ao longo deste ano e quase meio que vamos desta legislatura, a sua presença aqui foi uma presença sempre bem-vinda. Foi sempre uma presença com a máxima franqueza e cordialidade e, portanto, gostaria de lhe agradecer em nome da nossa Comissão a sua disponibilidade sempre total, às vezes com alguma dificuldade de agenda e de conciliarmos as nossas agendas, mas foi sempre possível responder às vezes em que foi solicitada a sua presença. Portanto, também, quer em nome pessoal, quer em nome da Comissão, obviamente lhe desejamos as maiores felicidades do ponto de vista pessoal. Ficou muito transparente nesta audição que o Soutor ainda não despiu completamente a camisola da RTP, portanto fala, utiliza portanto, o termo nós e portanto nossa, e isso também tem o seu quê de saudável, quer dizer que o Soutor efetivamente levou muito a sério e muito a peito a sua missão e de tal maneira que ainda hoje continua a considerar a RTP um pouco como parte da sua vida, e seguramente que é, porque pelo menos da parte passada da sua vida, do seu currículo, ficará lá sempre. Depois eu diria, como muitas coisas, é que a história um dia fará justiça sobre quem é que atuou bem, quem é que atuou mal, quem é que fez bem em tomar esta ou aquela posição. Portanto, Soutor, muito obrigado por tudo e pode ser que as esquinas da vida um dia se cruzem de novo, se calhar noutra situação. Está terminada a nossa audição. Muito obrigado.